levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor do Grêmio, estamos iniciando mais um podcast aqui em GE.globo. É o podcast do Imortal Tricolor do Grêmio Futebol Porto Alegrense, no ar o episódio 167, ao lado da torcedora influenciadora Ketelin Rodrigues Akek e do repórter de GE.globo, João Vitor Teixeira. Vamos juntos para falarmos desta semana de treinos, em que o técnico Roger Machado tem tido bastante tempo para aprimorar o time titular do Grêmio e esclarecer algumas dúvidas. Movimentos acontecem com relação à saída de jogadores. Vamos falar sobre isso neste episódio. Eu começo contigo, João Vitor Teixeira. O Grêmio não joga desde 26 de julho, quando empatou por 0-0 contra a Chapecoense. O Tricolor volta a campo somente na próxima sexta-feira, também fora de casa, desta vez contra o Guarani em Campinas, 9:30 da noite. O que tu pode passar para o torcedor? O que está acontecendo no dia a dia no CT Luiz Carvalho? Um grande abraço, João.
Um abraço, Bruno. Salve, salve a todos que estão nos escutando. Keck também, um grande abraço. Mais de uma semana aí cheia de trabalhos, né? Claro que no sábado e no domingo a delegação, os jogadores e comissão técnica folgaram. Mas uma semana aí cheia de trabalhos para o Roger ajustar os detalhes. Esses tantos dias assim sem jogos não é visto com tantos bons olhos, digamos assim. Comissão e preparação técnica, acho que o time também acaba perdendo um pouco de ritmo, tanto que no treino dessa quarta-feira os jogadores fizeram uma espécie de coletiva ali usando o campo inteiro, algo que normalmente dificilmente acontece. Normalmente o Roger usa campo reduzido, né? Mas desde segunda-feira o Roger vem priorizando trabalhos de troca de passes, pressão no adversário e saída de bola, usando os goleiros, exigindo dos goleiros usar os pés também. Nessa quarta-feira o Roger trabalhou uma espécie de construção de jogos ali pelo meio, dentro de um octógono, assim, e depois abrindo para os pontos, para os laterais e para os pontas cruzarem na área. Esse tipo de trabalho que o Roger tem priorizado. E chamou atenção, porque é o penúltimo, o treino dessa quarta-feira foi o penúltimo, antes do jogo contra o Guarani. É um treino que normalmente o Roger costuma abrir só durante o aquecimento, depois fecha, mas nessa quarta-feira acabou abrindo durante todo o treino, foi aberto para acesso da imprensa. Exatamente porque ele não acabou trabalhando jogadas ensaiadas, bola aérea. Acabou priorizando, como eu falei, a construção de jogo. Então, por isso ele abriu todo o treino. Treino da véspera de quinta-feira vai ser fechado. Mas ele deixou muito claro o time que vai a campo, né? O Grêmio não tem o Bitello, que está suspenso, e o Ferreira, que está machucado. Entra o Lucas Leiva no meio e o Guilherme no ataque. E o Breno volta a ficar à disposição e vai ser o goleiro titular.
Keck, eu recebi no grupo de WhatsApp aí uma foto tua no CT Luiz Carvalho. Fiquei sabendo que tu tá de olho na gurizada aí. O que tu pode dizer dos treinamentos do Roger aí, dessa preparação para o jogo contra o Guarani?
Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Aquela coisa, eu tava com abstinência de Grêmio, né? Faz tanto tempo que o Grêmio não joga, que eu fui lá dar um conferes no treino e tive ainda a felicidade de estar do lado do João lá.
Oh, que maravilha.
Estávamos, só faltou tu pra gente gravar o podcast de lá. E foi justamente num treino em que teve vários movimentos, né? Não estava com muita expectativa, porque a gente está bem sem assunto de Grêmio nos últimos tempos, mas hoje a gente pelo menos viu aí o time que esboçado, né? O Roger não estava fazendo muito isso, e quando quando ele abriu o treino ali, ele praticamente escalou o time titular, e a minha grande dúvida era no gol, né? Em relação ao Breno, que voltou agora de lesão, ficou um tempo parado, acho que ficou até um pouquinho mais do que a gente estava prevendo como torcedor. O Grando foi bem nesse período, mas automaticamente vai voltar o Breno, né, em princípio, pelo que a gente viu ali. Uhum. E, naturalmente, o Lucas Leiva, né, no lugar do Bitello, que ficou suspenso, e o Guilherme no lugar do Ferreira. E a expectativa para ver como o Lucas vai reagir, né, como o titular pela primeira vez aí nesse retorno. Tava um pouquinho sem ritmo de jogo, né, nessas duas partidas que acabou o jogo entrando, mas estou com bastante expectativa de vê-lo desde o início da partida, assim, né? Pelo que eu vi do treino, gostei do que eu vi ali, o Roger fez uma espécie de círculo ali no meio do gramado e tal, e do que eu vi, eu achei interessante o Campazzo, gostei do treino do Campazzo, teve algumas roubadas de bola, fez gol. Mas eu tava com saudade de ver o Grêmio. O torcedor é um bicho triste mesmo, né?
É.
Me irritei tanto naquele empate do Grêmio na Chapecoense, mas tô com saudade, acabei visitando o treinamento.
0-0 com a Chapecoense, teve aquele empate com o Brusque fora de casa. Os jogos do Grêmio longe da arena não têm sido bons. Pelo menos o time não tem perdido, né? Pontos. Isso é muito importante, né? Vale destacar que nesta rodada em que o Grêmio pega o Guarani, o Vasco jogou e empatou, o Sport jogou e empatou. Então, dois times de tradição aí, dois concorrentes, dois adversários diretos do Grêmio, não venceram na rodada. Isso é muito importante para as pretensões do tricolor. Eu quero começar a destrinchar os assuntos, e eu acho que a polêmica dos goleiros se impõe, não chega a ser, acho que, uma polêmica, mas é um debate. Acho que é o principal debate com relação à escalação do Grêmio, porque o Lucas naturalmente entra na do Bitello, o Guilherme entra na do Ferreira, que está machucado, teve lesão grau 1 na coxa, né? Ele sentiu no primeiro tempo contra a Chapecoense. Aparentemente é Breno, João. É isso aí?
Exatamente, exatamente, Bruno. Bom, pela ordem cronológica, assim, dos fatos, Breno já vem treinando desde semana passada, né? Depois que se apresentou ali do jogo contra o Chapecoense, acabou não viajando, né, para Chapecó, mas já vinha treinando normalmente junto com os outros goleiros, e na segunda-feira, na reapresentação do grupo de jogadores, depois da folga, deu a entender ali que o Gabriel Grando poderia continuar, teve uma conversa em particular do Roger com o Breno, e depois do treino, conversando com o nosso colega Eduardo Moura, a gente foi atrás e recebemos a informação de que o goleiro que jogaria contra o Guarani estaria definido. E, bom, continuamos atrás, uma informação do Eduardo Moura acabou descobrindo que o goleiro era o Breno. O goleiro titular seria o Breno voltaria para a titularidade. E damos isso no site do GE, o que pegou um pouco, assim, de surpresa, porque realmente que o Grando deveria continuar no gol, né? Mas não, o Breno volta. Vamos lembrar que no início do ano, ainda com o Mancini propôs uma espécie de rodízio, assim, né? Foram 3 jogos para cada goleiro. E quando o Roger chegou, ele disse que seria o fim desse rodízio de goleiros e que ele definiria o titular. E o titular era o Breno. O Breno vai completar aí dois meses sem jogar por conta de uma lesão na panturrilha. Ele acabou tendo 2 lesões na panturrilha, né? Na mesma região. Mas agora retorna, tá recuperado da lesão e é o goleiro titular do Grêmio.
Quero ouvir tua opinião, João, entre Breno e Grando.
Aí sim, eu acho que isso é mais polêmico, né? Sempre tem esse debate do entre Gabriel Grando e Breno. Essa semana eu fui dar uma olhada no Scouts ali do GE. O Breno tem um jogo a menos do que o Gabriel Grando na Série B, levou um gol a mais, mas tem mais defesas difíceis, assim, só para ilustrar mesmo, porque eu, assim, é muito mais sentimento, eu acredito que o Breno passa mais segurança do que o Gabriel Grando, mas é como eu falei, é muito mais no feeling, assim, é um sentimento que eu tenho mais segurança com o Breno do que do Grando.
E aí, Keck, esse debate aí da semana, Breno, Grando, Grando, Breno, um filme repetido do ano passado e da pré-temporada, né?
Eu não gostaria que voltasse essa discussão, assim, né? Já foi provado ano passado que o revezamento atrapalhou os dois, e os dois falaram isso publicamente. Eu sou bem servida com os dois, tá? Eu gosto bastante dos dois. Eu acho que o Gabriel teve nessa volta um pouquinho de falta de ritmo de jogo. Acabou indo para campo, né? Não estava esperando a lesão do Breno. Acabou indo para campo e foi um pouco inseguro nos primeiros jogos, mas depois já retomou, já fez boas partidas de novo. Mas para mim o titular é o Breno ainda. O Breno, para mim, ele está um pouquinho à frente do Grando. Mas eu também gosto do Grando. Acho que o Grêmio está bem servido de goleiros, tanto titular como reserva.
Eu concordo com o João na palavra confiável ou confiança. Acho que o Breno é um pouquinho mais confiável que o Gabriel Grando, mas vou dizer para vocês o seguinte, aí vem minha tese, aí vem polêmica. Se eu fosse dirigente do Grêmio, eu contrataria um goleiro incontestável para 2023 para dissipar totalmente essas dúvidas. Acho que Breno e Gabriel Grando são bons goleiros, com margem para evolução, mas sabe quando parece que falta algo? Porque, vai Breno... Ah, beleza, o Breno é bom goleiro, pode ir o Breno. Acho que aqui nós somos unânimes na escolha do Breno, mas tem gente que prefere o Grando. Aí fica nessa discussão, Breno, Grando, Grando, Breno, dois goleiros bons, acho que bons, não acho muito bons, acho bons, e fica sempre esse dilema aí. Eu acho que tá na hora para 2023, pra Série B não, né? Não teria por que unir forças para contratar um goleiro no atual contexto, mas para 2023, pra voltar para a elite do futebol brasileiro, eu penso que o Grêmio precisará ou precisaria reforçar a meta. Essa é a minha tese polêmica da rodada.
Se esse goleiro incontestável for Marcelo Groi, eu topo.
Marcelo Groi, grande se Marcelo Groi, campeão da América.
Se for Marcelo, inclusive sonhei com ele essa noite. Se for Marcelo Groi, eu topo. Se não, eu acho que um dos dois pode muito bem se firmar ali. Por que não ter dois bons goleiros? Por que não? Por que precisa de um incontestável? Se o incontestável for o Groi, beleza. Se não, eu tô bem servida com os dois.
E aí, João, tu entra nessa pilha de buscar um goleiro ou eu tô viajando na maionese aqui?
Não, eu acho que, assim, eu tô com a queque, assim, se o goleiro for o Marcelo Groi da vida, acho que o Grêmio tem que buscar, sim. Acho que o Grêmio tem outras prioridades no mercado antes dessa posição do goleiro. Agora, se a prioridade for Marcelo Groi, aí tem que trazer, realmente. Não tem para onde fugir.
Nós tivemos aí nas últimas horas, só para pincelar, um áudio do Thiago Nunes, uma gravação do ex-técnico do Grêmio, Thiago Nunes, em que ele revela que o Grêmio tentou a contratação do Groi no ano do rebaixamento, mas que a direção de futebol teria vetado essa contratação. O nome do Groi, o que é que surgiu da tua mente do nada? Surgiu pelo que tu ouviu do Thiago Nunes? Porque a orelha do Groi deve estar vermelha e quente.
Não, foi porque eu sonhei com ele porque eu ouvi essa entrevista, inclusive.
Eu tinha
ficado bem triste na saída dele, né? E depois, conversando com amigos, até no livro do JP, né? Ex-assessor de imprensa do Grêmio, ele conta que o Grêmio não fez nenhum esforço para manter o Groi naquele momento, que para mim foi um erro. Então, isso só... eu não duvido da informação do Thiago Nunes por conta da saída do Grêmio, do Groi do Grêmio. Então, como torcedora, me deixa extremamente triste, porque para mim o Groi foi extremamente importante nessas conquistas recentes do Grêmio e certamente nos ajudaria por muito mais tempo. Muito mais tempo mesmo.
Uma provocação a Keke. Luano Santos, te dói o coração?
Se tratando de Luan, eu botei no Twitter essa semana. Não consigo ser racional quando se trata de Luan Guilherme. O Luan, ele machuca demais. Ver o Luan fora do Grêmio me machuca muito. E do jeito que foi ainda, né? O que tudo indica, ele tá indo pro Santos com o salário pago pelo Corinthians. Por que não vir pra cá, então? Né? Claro que tem aquela questão de bah, mas será que daqui a pouco não mancharia a história que ele tem aqui? Eu não sei, é de se pensar, mas eu sinceramente eu não consigo ser racional quando se trata do Luan. O Luan para mim eu tenho dois nomes para filho, menino, Renato e Luan, só para ter uma ideia do quanto eu gosto do Luan.
Achei que ia rolar um Jeromel aí.
Jeromel, o Jeromel, eu amo o Jeromel, mas botar o nome do filho de Jeromel aí é brabo, né? É,
coloca de Pedro, então.
Pedro. Pode ser Pedro, pode ser Pedro Renato, ou Pedro Luan, ou pode ser Pedro Walter, né? Walter Pedro, pode ser alguma coisa do tipo. É. O time do Grêmio, então, tá confirmado, né, João? Tendo em vista todos esses treinamentos aí, o Breno confirmado, o Breno escolhido pelo Roger e por nós, né, como o titular da posição. E no resto é o time que vem jogando com aquelas trocas, né?
É isso, Bruno. O time está definido. É, o Breno volta ao gol, né? Como a gente comentou antes. É, o Rodrigo Ferreira continua na lateral direita, mesmo que o Edilson volte a ficar à disposição. A zaga tem Jeromel, Bruno Alves, Nicolas fechando a defesa na lateral esquerda. Lucas Leiva e Vila Sante. Aí a gente vai ver ao longo da partida quem vai ficar mais de primeiro volante, quem vai sair mais. Creio que o Lucas Silva fique de primeiro. É, Campaz, mais...
Lucas Leiva.
Desculpa, Lucas Leiva, eu sempre confundo.
Cara, aqui eu tô com um roteirinho aqui, né, alguns tópicos, e tem um tópico que era pra ser Lucas Silva, e tá Lucas Leiva,
é.
Me conta agora.
Exato. Então,
cara, é difícil não errar, né?
É difícil, é, sempre me confundo. Bom, eu acho que todos entenderam que eu queria me referir ao Lucas Leiva.
Isso.
É, o Campaz mais à frente, no ataque pelo lado esquerdo, o Guilherme, no lugar do Ferreira, no lado direito, o Biel, e fechando o ataque, o Diego Souza.
Desse treino de quarta-feira aí, o treino da última quarta-feira, vocês relataram, vocês estiveram na atividade no CT Luiz Carvalho, relataram que o Roger fez um coletivo, né, com duas equipes. Vocês têm de cabeça aí o desenho da equipe reserva, até para a gente estabelecer aqui quais são as hierarquias e também quais são as alternativas que o Roger tem?
Exato, eu tenho o time reserva aqui. Bom, no gol foi o Gabriel Grando, na lateral o Edilson, Natan, Rodrigues e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Sarará e Tassiano, Janderson, Pedro Lucas e Elkson. Só para registrar...
Que barca, hein?
Só para registrar aqui, o Tassiano, ele atuou tanto no meio e às vezes ele caía um pouco mais para o lado e o Pedro Lucas fechava no meio. Então, se a gente for lembrar, daqui a pouco o Tassiano poderia ser uma opção para fazer aquilo que o Ramiro fez durante muito tempo no Grêmio, pelo lado direito. Então, a gente conversou ao longo da semana também com profissionais ali da comissão técnica, preparação física. O Tassiano, quando chegou no Grêmio, o Roger fez a tradicional entrevista que ele faz com os jogadores. O Tassiano relatou que tinha uma preferência para jogar como volante, segundo ou terceiro volante. Naquele tripé ali do final do Gauchão, início do brasileiro, ele se encaixaria no lugar do Lucas Silva, assim, só para ilustrar, né? Mas o Tassiano sabe, e ele também se colocou à disposição para jogar em qualquer função ali do meio para frente, porque foi algo que ele fez durante toda a carreira, e o Roger sabe bem disso, né?
Então, Tassiano, o Edilson e o Elkson ficam à disposição, né?
Exatamente, Elkson também vai para o banco de reservas e está de volta.
O chinês Elkson. O Roger, não tem o Bitello suspenso, o Ferreira machucado, mas deu uma encorpada, né, Keke? Acho que não dá para reclamar, né?
É, vamos ver como é que essa galera volta, né? O Tassiano vai estrear, né, pela primeira vez nesse retorno, né, nessa volta dele. O Edilson é o, acho que, se der tudo certo com ele, né, se encaminha para ser o titular daqui a pouco, entre o Rodrigo Ferreira e o Edilson. Eu prefiro o Edilson e espero que ele tenha condições de logo assumir a lateral direita. E o Elkson é uma baita, né, porque o coitado do Diego Souza tem que jogar praticamente todos os jogos aí, né, alguns que o Roger acabou colocando o Emerson, mas é bom que o Elkson volte, né, e eu particularmente tinha muita expectativa no Elkson, que acabou não se confirmando por conta das lesões. Tomara que nessa reta final aí, reta final não, né? Acabou de começar o retorno, tomara que ele consiga ajudar bem.
O Grêmio tinha vários jogadores no departamento médico, né? Agora o DM tá esvaziando, mas também recebe por outro lado, né? Libera Edilson e Elkson, recebeu Ferreira, e ainda tem Kahneman e Jonathan Robert. Não dá para dizer que o grupo tá praticamente completo, né? Mas o Roger aí conta com jogadores que têm capacidade para levar o Grêmio à elite do futebol brasileiro. A gente torce, né, pelo menos particularmente, eu entendo que o Grêmio precisa jogar melhor e precisa pelo menos incomodar o Cruzeiro no retorno. Ficar nessa história aí de quarto lugar, com vantagem para o quinto, pensar pequeno, eu acho que já começa errado para o planejamento de 2023. Porque um time evolui quando se joga bem. Se ficar nesse futebol murrinha aí, sem perspectiva, vai ter que começar do zero na próxima temporada. Então é bom que o Grêmio crie uma base de time e, obviamente, né, qualifique essa equipe para a próxima temporada. Eu percebi, João, que nesse time reserva do Grêmio aí, tu não citaste o Lucas Silva. Esse cara tá de saída do Grêmio ou qual é que é o problema dele?
É, Bruno, na verdade, o Lucas Silva, ele ficou no treino de terça-feira, ele ficou na academia fazendo trabalhos específicos ali, não era problemas médicos nem nada disso, retornou nessa quarta-feira, mas a gente vê que na hierarquia ele perdeu espaço ali em comparação ao Tassiano e o próprio Sarará. No treino coletivo, entre o time A e o time B, teve alguns jogadores que saíram, o Roger fez algumas substituições, o Jeromel foi um que saiu alguns minutos antes para ser preservado, o Edilson, aconteceu o mesmo com o Edilson, aí ele chamou o Léo Gomes, por exemplo, e o Lucas Silva também foi um dos jogadores que entrou depois da primeira metade, aliás, a segunda metade do coletivo, o Lucas Silva trabalhou. Agora, tem alguns jogadores que a gente vê que sequer vão ser relacionados para o jogo contra o Guarani, que obviamente o Bitello está suspenso, ficou trabalhando separado durante todo o treino de terça-feira, de quarta-feira. O Varela também foi um desses jogadores, e o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, que a gente lembra, não está nos planos do Roger, não está nos planos do Grêmio. O Grêmio tenta negociar esse jogador. Chegou a viajar para Minas Gerais, né? Teve toda aquela treta que viajou com o empresário para Minas Gerais para acertar com o Cruzeiro. O Grêmio acabou desistindo do negócio e ele retornou. Tem treinado com os jogadores. Terça-feira ele inclusive ficou batendo falta e entre os batedores de falta estava o Fernando Henrique, Rodrigo Ferreira, Diego Souza e Elkson. O que melhor cobrou falta e que fez gols de falta foi o Fernando Henrique,
Que
aliás.
beleza!
Esse é o Grêmio da massa, né? Que é aqui.
Faz tempo que eu não vejo um gol de falta do Grêmio. Faz tempo.
De cabeça, eu lembro de um gol de falta do Campaz no Gauchão.
É? Acho que foi o que bateu na trave e entrou, não foi?
Contra o São José.
Golaço.
Ainda com o Wagner Mancini, mas eu não lembro de outro
Ah,
na série.
no, na última rodada do Brasileirão do ano passado, o Diego Souza faz um gol de falta contra o Atlético Mineiro, né?
Aí por competição nacional, né?
É.
O gol do Campaz foi pelo Gauchão deste ano, na Copa do Brasil não teve nada. Gauchão, não lembro de outros, e na Série B, tô tentando puxar na memória aqui, mas não vem nada. É bem possível que esse do Campaz tenha sido o último gol de falta do Grêmio na temporada.
Na final do Gauchão, ali o Bitello chega a cobrar, cobra uma falta, a bola bate na trave, ele quase faz o gol, né? Se não me engano, no rebote, o Bruno Alves ou o Rodrigues que faz o gol na final.
O que é que agora o Grêmio tá aos pouquinhos aí, né? Aproveitando o fato de estar consolidado, de estar sólido entre os quatro primeiros colocados, o Grêmio tá varrendo, né? Tá passando a vassoura. Já saíram alguns, aí tem o Rodrigues que tem sondagem, o Elias já foi, acho que depois vamos ampliar aí as informações sobre o Elias, que tá indo pro futebol dos Estados Unidos, o Lucas Silva também tá pra sair. O Fernando Henrique também estava para sair, o Grêmio está passando a vassoura.
Tem que fazer, né, Bruno, essa movimentação, até porque hoje no treino a gente estava vendo, né, a gente estava ali os titulares, os reservas, e ainda tinha mais uma galera lá atrás no suplementar, treinando em separado. É um elenco muito. Como é que eu posso dizer? Tem muita gente para pouco aproveitamento, assim,
Elenco
sabe?
inchado.
É um elenco muito inchado para. Poucos são os que são aproveitados ali. Então, eu acho que tem que fazer essa movimentação. Até já falei, né, algumas vezes que está sendo de forma tardia. Eu acho que o Grêmio já tinha que ter feito isso desde o ano passado. Mas antes tarde do que nunca, né? Eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas, claro, tem que ter um critério de avaliação aí, minimamente considerável, né? O Fernando Henrique, por exemplo, eu acho um erro não ser aproveitado, né? Eu sempre gostei de todas as vezes que ele entrou. Então, me fico pensando realmente nesse critério de avaliação do Grêmio, mas que tem que enxugar esse elenco, sem dúvida.
Agora é interessante, né? O Grêmio está emprestando o Elias para o New York Red Bulls, empréstimo até dezembro com opção de compra. O Grêmio recebe agora 150 mil dólares, cerca de 800 mil reais. O Elias tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 24. O Eduardo Moura me ajuda aqui. nosso editor e repórter de GE.Globo, Eduardo Moura, que a opção de compra do clube norte-americano para o Elias é de 1,5 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais. O Keck, qual é a tua principal lembrança do Elias em 2022?
Em 2022 é o gol contra o Operário.
Consegue,
mas assim, pensando de uma perspectiva positiva, é essa, né?
Sim.
Ou do Grenal, acho que do Grenal é melhor ainda, né? Que ele abre o placar.
Sabe o que eu te perguntei? Pensei, a Keck vai dizer Grenal. O que eu pensei? A Keck vai dizer Grenal ou o gol imperdível? Eu não lembro contra quem foi agora.
São vários, né?
Mas o Elias aí tem um hold de gols perdidos na Série B.
São vários.
E tu citaste o gol do Operário, que foi a única vitória do Grêmio fora de casa da Série B, e foi uma excelente lembrança. Quando fala no Elias, João, qual é a primeira cena que vem na tua mente destas citadas ou de uma outra que tu tenha lembrado aí?
Sinceramente, tenho um pouco de receio de daqui a pouco ser injusto com o Elias. Claro que a gente lembra dos gols perdidos pelo Elias, só que ao mesmo tempo, se a gente for lembrar, ele é o vice-artilheiro do grupo do Grêmio, né?
Meu,
com 7 gols.
Chapéu.
São 5 no Gauchão e 2 na Série B. Então, realmente, a gente poderia lembrar do gol no Grenal, onde ele sai cara a cara com o goleiro e faz, mas teve outras chances parecidas na Série B e que ele perdeu. É uma pena, assim, eu te confesso que eu tinha esperança assim, nesse jogador. Eu acreditava que ele fosse render mais ao Grêmio, assim, tecnicamente, assim, dentro de campo mesmo, né? Acabou que não se confirmou a expectativa que a gente tinha nele. Claro que o negócio é um empréstimo, né, até o final do ano, mas pensando pelo lado do departamento de futebol do Grêmio, creio que eles, digamos assim, torcem para o Elias dar certo lá e ser comprado pelo clube, né? Afinal, o Grêmio, a gente sabe que não é novidade para ninguém que o Grêmio não vive uma situação financeira tão boa e o Grêmio precisa de dinheiro. Não à toa que nessa janela de transferências o Grêmio está mais liberando jogadores do que contratando jogadores.
No fim do ano a gente pode fazer um material especial aí dos que chegaram e dos que saíram. Tem uma penca de jogador aí, né?
Só para salientar, é algo que a gente ainda tá tratando e investigando melhor, mas a mais significativa delas é o Benítez, que o Grêmio economiza cerca de 2 milhões até o final do ano só com essa saída do Benítez.
Nossa Senhora.
Mas aí tem um detalhe, tá? Eu entendi a lógica, e eu concordo com a lógica do João. O Grêmio, com a saída do Benítez, que foi pro América Mineiro, deixa de pagar 2 milhões pro cara. Mas eu fico pensando o quanto o Grêmio já não jogou fora com o Benítez.
Claro.
Sim, sim.
Tipo assim, o Grêmio deixa de pagar, sim, mas já pagou um caminhão pro cara que não jogou o craque Benítez, né? O craque camisa 10. O Orejuela também se encaixa nisso, né? Dois jogadores contratados no empirismo, né?
Claro.
Eu vi o Orejuela jogar lá em 2019, 20, esse cara é bom, velho. Traz. O Benítez é craque, traz.
É o erro de avaliação que eu falo.
Total. Nem tão mais no Grêmio, né? Vê só, né?
Que coisa. O Michel também foi liberado, rescindiu o contrato com o Grêmio, né? Tinha um contrato até o final do ano. Acabou tendo uma rescisão amigável ali, digamos assim, né? E é outro jogador, o Grêmio economiza cerca de 800 mil reais até o final do ano com a saída do Michel.
O Michel acho que se encaixa melhor na economia, né? O Michel, campeão da América, sofreu com lesões no joelho, aí o contexto pro Michel é outro. Uma pena que tenha terminado dessa forma, né? Sem brilho, sem protagonismo e meio no esquecimento, mas o Michel, ali em 2017, 2018, foi um jogador muito importante. O Michel, ele faz de cabeça contra o River, né?
Exato.
Na semifinal de 2018, o Grêmio ganha aquele jogo e depois na Arena perde a classificação. Cebolinha teve a bola, né? Da classificação no 1-0.
O Michel foi o titular da semifinal e da final do Mundial de Clubes em 2017.
É verdade. O Michel enfrentou o Modric.
Michel
marcou o cross.
CR7.
CR7, essa galera toda aí. Para fechar o podcast do Grêmio desta semana, deste pré-jogo, antes do nosso palpitão, estamos com o episódio 166. Outro fato relevante da semana foi a entrevista coletiva do Pedro Jeromel. Ele atingiu as metas, né? E o Jeromel, até com uma certa antecedência, meses antes do fim de seu contrato, atinge a cláusula de renovação automática e permanecerá no Grêmio pelo menos até dezembro de 2023. O Jeromel concedeu uma entrevista coletiva e nós vamos recuperar aí duas respostas do ídolo do Grêmio, Pedro Jeromel, e, na minha opinião, o melhor jogador da atual edição da Série B. Dedo no botão.
Falando em resgatar, Jeromel, né? Vocês estão num ano de resgate, que é a devolução do Grêmio para a Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que foi para você? Claro que tinha questão de contrato e tudo mais, mas até para você, né, jogador da qualidade que você é um cara que tem mercado. Né, e foi a decisão, se é que houve uma decisão, ou se para você só virou de um ano para outro, né, de permanecer no Grêmio sob a circunstância do Grêmio estar de jogar uma segunda divisão, que tem, né, tudo isso que a gente está vendo agora, né, de dificuldades não só que a Série B impõe, mas que o próprio clube, né, acabou se impondo em virtude exatamente dessa queda de receita, por exemplo.
Não, ano passado foi muito difícil, foi um ano que a gente, as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria. E a única solução que eu vi para mim era lutar, fazer o possível e fazer o meu melhor para trazer o clube de volta para a Série A o quanto antes. E desde que a gente desceu, foi esse meu único intuito, o meu objetivo. Conversei com o presidente, né, perguntei se eles queriam que eu ficasse. Ele falou, não, claro, a gente conta com você para voltar para a Série A. Eu falei, não, então tá bom, então vou me dedicar, pode contar. E eu sempre tive 100% focado no Grêmio. E acho que os números nossos aí, meus números nesse ano, provam isso.
Jeromel, é uma pergunta um pouco mais até filosófica, eu diria. Por que o Grêmio? Né? Quando tu veio para cá, a gente nem te conhecia. Né? Teve até chacota com o teu nome quando tu veio. Né? E tu te provou um dos melhores, quem sabe um dos maiores zagueiros do Grêmio. E por que o Grêmio? Como foi a escolha naquela época? E de algumas fontes já ouvimos que tu gostaria de encerrar a tua carreira aqui. Queria que tu falasse um pouco sobre isso.
Não, com certeza. Eu vou encerrar minha carreira no Grêmio. Estou renovando agora mais um ano aí e espero terminar minha carreira aqui, porque é o lugar onde eu fui muito bem recebido desde que eu cheguei. E quando eu tive a possibilidade de vir para o Grêmio, minha carreira foi pautada por 10 anos lá na Europa. Ninguém me conhecia aqui no Brasil. Meus familiares, meus amigos nunca tiveram a oportunidade de me ver jogando. Passava um jogo por ano, dois talvez. E eu nunca tive a possibilidade de jogar num clube que brigasse diretamente por títulos. Então, os clubes que eu joguei foram tudo clubes de meio de tabela lá da Europa. E eu tive a felicidade de chegar no Grêmio e já no primeiro ano ir para uma final do Gauchão e jogar finais e tudo isso. E eu queria provar para mim mesmo que eu tinha essa capacidade, porque era uma dúvida que acontecia comigo. Eu cheguei aqui, acho que eu tinha 28 anos, 27, 28 anos. E eu não era mais menino. Então eu continuei trabalhando, continuei acreditando. Até meus 30 anos eu nunca tinha ganho um título. Aí eu continuei trabalhando, tive a possibilidade, como eu disse na primeira pergunta aí, de ser campeão em 2016 com o Grêmio, em alavancar minha carreira. Com 30 anos eu fui convocado para a seleção brasileira, tive a felicidade de jogar uma Copa do Mundo. Então, acho que meu exemplo é muito bom de ser seguido para os mais jovens, para não desistir nunca, para seguir acreditando nos seus sonhos. E tudo isso, esses títulos, a seleção brasileira, quem proporcionou foi o Grêmio. Então, eu tenho sentimento de gratidão, já tive inúmeras ofertas e propostas para sair, mas ficar aqui eu tenho certeza, e hoje posso falar, mesmo a gente estando na situação que está, que foi a melhor decisão que eu tomei.
Legal, ouvimos aí Pedro Tonon Jeromel, cara que chegou aí sob muita desconfiança, sob muitas críticas, no campo ganhou a posição do Erley e não saiu mais. Ele, ao lado de Walter Kannemann, formou uma das mais emblemáticas duplas de zaga do Grêmio, campeão da América em 2017, rebaixado em 2021, né? Por um contexto que passa longe do Jeromel, todos nós sabemos o contexto do Grêmio, mas aí acho que é algo... É uma das poucas coisas boas, né, que dá para dizer assim, que mexe com o sentimental do torcedor do Grêmio nesses últimos tempos aí, é a renovação do Jeromel, ver o cara ali, que foi campeão da América, um cara que é sempre exaltado, seleção de campeonato brasileiro, recentemente teve interesse do Palmeiras, de outros clubes, o cara pega, chama a responsabilidade e diz, não, eu quero encerrar minha carreira no Grêmio, aqui que eu quero, aqui que eu tô feliz, isso é muito bacana, né?
Me deixa muito tranquila, muito feliz, tava um pouco preocupada com essas questões aí, né, de Kannemann, de Jeromel e tudo mais, mas eu fiquei muito feliz que deu tudo certo com o Jeromel já, ainda mais pela forma que ele está jogando, né? Jogando, não imaginava, claro que o contexto do Grêmio é diferente do ano passado, dos últimos anos, o Grêmio só joga uma vez por semana, tem um tempo maior de recuperação, mas eu não imaginava que o Jeromel fosse jogar todos os jogos como vem jogando e da forma que vem jogando. E aí na coletiva ele fala, né? Ah, perguntaram para ele se ele esperava estar jogando em alto nível nessa altura do campeonato, né? Nessa altura da idade dele. E ele fala que sim, que esperava sim, porque ele se preparou para isso. Então é um cara que é extremamente profissional, né? Não só dentro de campo, mas também fora dele, e sempre passou uma tranquilidade muito grande ao torcedor. Nunca imaginei que ele pudesse sair do Grêmio por vontade própria dele, né? Por vontade própria, enfim, nunca imaginei isso, e foi a melhor notícia para começar a semana. Foi essa renovação do Jeromel. Que bom que ele fica. Me sinto protegida, pelo menos, até o final de 2023.
É, Kek, e assim, eu tava lá na coletiva do Jeromel, né? Foi mais uma oficialização, assim, da renovação, que acabou sendo automática, mas me chamou a atenção. A gente cita muito o Jeromel, a contribuição do Jeromel pro Grêmio, mas me chamou muita atenção, me chamou a atenção, assim, a gratidão dele pelo Grêmio também, sabe? Ele citou que a carreira dele toda foi na Europa, mas foi quando ele veio para o Brasil, e para o Grêmio, por óbvio, foi que ele realmente atingiu os melhores números dele, se tornou um dos principais zagueiros do país e disputou uma Copa do Mundo por causa do Grêmio também, né? Então me chamou muita atenção, assim, esse sentimento de gratidão que ele tem pelo Grêmio. Ele falou que quer se aposentar no Grêmio. Agora ele não garantiu que isso vai ser depois de 2023, porque ele falou, se eu estiver jogando do jeito que eu estou jogando agora, eu não vou me aposentar, né? Vou continuar jogando, mas ele afirmou que ele vai se aposentar no Grêmio, é um desejo dele. Enfim, tá muito estabilizado aqui em Porto Alegre, e me chamou, assim, essa atenção, assim, esse sentimento dele, essa relação dele com o Grêmio, né? Uma gratidão que ele tem com o Grêmio.
Amado.
Ô, Keki, teu palpite para Guarani e Grêmio. Guarani entre os quatro piores da Série B. Noturno, Grêmio ganhou por 3-1 com 3 gols do Diego Souza. Teu palpite, jogo lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Vou ser otimista, 2-0 Grêmio.
2-0 Grêmio. João Vitor.
Eu acho que vem a vitória do Grêmio fora de casa. Eu vou colocar 1-0 Grêmio.
Tá bem. Eu vou colocar... que o Grêmio não toma gol, né? E vocês já pegaram o 0-1 e o 0-2 aqui. Então ou é 0-3 ou 0-0, né?
Pra rechear meu palpite, o gol vai ser do Guilherme.
Olha só, do Guilherme. Tá, então tá, 0-3. Guilherme e 2 do Tassiano.
Entrando no segundo tempo, né?
Entrando no segundo tempo, metendo de cabeça e de pé esquerdo.
A odd vai lá em cima.
Torcedor pira, o torcedor enlouquece. Kek e João, muito obrigado. Até o próximo episódio.
Tamo junto, valeu.
Tamo junto, Bruno. Kek, até mais.
Feitoria, episódio 167, com edição da Kailane. Eu ia pensar numa... O João era o nosso ídolo máximo, né? A gente brincava com o João, nosso ídolo máximo. E agora tem que pensar num jeito amigável de tratar a Kailane, nossa líder máxima. Vamos tratar... Líder máxima neste momento. Se vocês tiverem uma ideia, por favor, fiquem à vontade.
A nossa cai,
pode ser. Fechou então o episódio 166 do podcast do Grêmio. Voltamos na próxima semana para repercutir, quem sabe, uma vitória do Grêmio fora de casa, o que seria um milagre. Até a próxima.